Fala galera, estamos aí na nossa jornada da leitura de Mateus em 12 dias. Hoje, dentro do nosso sistema de leitura, a gente tem aí Mateus capítulo 3 e capítulo 4. Fique com a gente aí para você entender um pouco mais sobre esses dois capítulos. Valeu! Bom, o livro de Mateus, como eu já tinha falado com vocês anteriormente, ele é um livro escrito por um dos discípulos de Jesus. E ele é muito interessante. Ele é um livro carregado de simbolismos, de ideias do Antigo Testamento. Mateus é um dos livros que mais se aproxima com os judeus. Ele está tentando comunicar a sua verdade ao seu povo. E aí, no capítulo 3, é interessante que algum personagem vai aparecer. E o personagem que aparece é João Batista. João Batista, para quem muitos conhecem, talvez que você já ouviu, ele é um primo de Jesus. Na verdade, Maria, mãe de Jesus, que é prima de Isabel, mãe de João Batista. E eles acabam vivendo esse mesmo processo. Quando a gente chegar no Evangelho de Lucas, talvez isso fique um pouco mais claro para você entender o nível de parentesco deles dois. Mas é interessante que João Batista aparece no capítulo 3 com uma proposta completamente importante. Completamente importante. João Batista aparece como aquele que vai preparar o caminho do Senhor, o caminho do Messias. Ele recebe esse encargo. Algumas curiosidades são interessantes, por exemplo, a maneira que ele se veste, o local onde ele está pregando a sua mensagem, o ritual que ele está empregando como arrependimento, que é o batismo. E tudo isso, eu vou te dar algumas referências aqui que vão te ajudar a compreender melhor o porquê disso. Lucas, capítulo 1, do versículo 8 ao 23. E 2 Reis, capítulo 1, verso 8, vai falar o porquê do estilo de João Batista ser um meio rústico, né? Aquele homem que se vestia com pelo de camelo e cinto de couro. Tem um porquê que ele está fazendo isso. Daniel, capítulo 2, verso 44, vai trazer uma visão para a gente muito interessante da mensagem de João Batista. João Batista, ele começa pregando o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Daniel vai falar um pouco desse reino nesse versículo. E a mensagem de João Batista ainda continua, porque João Batista é o cara, Isaías 40, verso 3, é o cara que está falando um pouco dessa mensagem dele, do qual o propósito dele, por que ele está vindo. E ele está vindo carregado com uma presença profética do profeta Elias, do Antigo Testamento. E aí você vai conseguir entender isso melhor nessas referências. E a máxima da pregação dele, eu poderia dizer que é produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa é a verdade máxima do ministério dele. E ele é um homem que trabalha muito e prega a mensagem do reino de Deus, trazendo às pessoas essa consciência de mudança, esse arrependimento. E esse é o ministério de João Batista. Não só isso, Jesus, no capítulo 3 ainda, vai chegar até João Batista para trocar uma ideia com ele e se submeter ao batismo. Lembrando, o batismo é para remissão de pecados, arrependimento de pecados. Jesus não pecou. Então, por que Jesus foi se batizar? Algumas coisas é importante a gente pensar. Jesus disse que ele foi se batizar com João Batista porque ele precisava cumprir toda a justiça. Essa era uma maneira de Jesus também se colocar ao lado daqueles que eram as minorias, aqueles que estavam se submetendo ao João Batista. Não só isso, como também, Jesus indo se batizar, ele estava validando o ministério profético do seu primo. Então ele se submete a isso porque ele entende que o seu precursor é João Batista. É aquele homem enviado por Deus para preparar o caminho. Então Jesus se submete. E é legal porque, assim, como eu disse para vocês, toda virada de cena tem algumas expressões que vão aparecendo e que são completamente importantes, são chaves para a gente conversar e na nossa leitura o texto ficar mais claro no nosso entendimento. As expressões nesse texto acabam sendo muito fortes, principalmente no capítulo 3, ela está carregada disso, é a expressão batismo. Vocês serão batizados, eles vieram ao batismo, ele vos batizará. O batismo, ele nada mais, nada menos do que ele era um rito. que era feito pelos sacerdotes como purificação. Toda vez que eles iam entrar no templo, fazer algum tipo de serviço, eles precisavam receber uma lavagem com água para purificação. Isso foi tido também, e aí faz todo sentido, porque João Batista estudava isso. O pai de João Batista era sacerdote, era um costume conhecido. E ele começa a trazer esse batismo para arrependimento. Por isso, que toda vez que você for ver a ideia de batismo, principalmente nesse capítulo 3, ele está atrelado a arrependimento e a confissão de pecados. Porque ele fala de purificação. Purificação. E outra coisa muito importante que aparece atrelada ao batismo nesse texto é o batismo e o Espírito Santo. Você consegue perceber isso quando você for ler aí no capítulo 3, no versículos 11 e 12. Ele vai começar a falar de batismo e esse batismo vai estar atrelado com a figura do Espírito Santo, dizendo que a pessoa, quando chegar aquele que é o Todo-Poderoso, que é o Messias, ele batizará as pessoas com Espírito Santo e fogo. Cara, isso pra gente é muito importante. Porque fala de uma presença poderosa que vai selar e confirmar na nossa vida que nós somos filhos de Deus. Isso fica muito claro, porque parece que Mateus, quando está escrevendo, ele fala do texto, ele fala da ideia e depois ele joga o que seria isso, que é o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, isso fica muito claro. Ele batiza, se batiza com água, mas no momento que ele sai dali, fala que o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele. E isso é importante pra gente, porque a pomba tem um simbolismo. Ela era um ser simples, ela era um ser humilde, e ela se coloca ali como um sinal da bondade de Deus, da mansidão e do sacrifício de Deus sobre a vida dos seus. Então aquela pomba repousa como a figura do Espírito Santo. E é interessante, porque nesse texto aparece o Espírito Santo, o Pai falando do céu e o Filho na terra. Ou seja, Deus do céu aparece dizendo: você é meu filho amado, em quem tenho prazer, e o Espírito Santo está selando essa confirmação no coração de Jesus. E aí a gente chega no capítulo 4. No capítulo 4, é importante a gente lembrar de uma coisa. Quem conduz, geralmente, a gente está acostumado a perceber que quem leva a gente para o deserto, para as tentações e tudo mais, é o diabo, né? Só que nesse caso, quem estava levando Jesus para o deserto foi o próprio Espírito. O mesmo Espírito que o capacitou foi o Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o que eu acho legal é que, nesse processo, Jesus faz jejum. Ele entende quem está levando ele para o deserto. O propósito é ele ser tentado, porque o nosso Cristo foi tentado em tudo. E ele se submete a essa situação, mas ele não vai despreparado. Lembra daquilo que eu tenho repetido aí algumas vezes, que é nossa responsabilidade colocar lenha sobre o altar, ou melhor, lenha sob o altar, para gerar, para que esse fogo continue queimando, colocar ofertas novas. Jesus está ensinando isso para a gente aqui. Ele não vai entrar numa guerra despreparado. Ele não vai enfrentar o diabo de maneira aleatória, sem saber o que ele está fazendo. É o contrário. Para essa situação, ele se prepara por meio do jejum. E ele jejua 40 dias e 40 noites. Por quê? Olha como é que os detalhes são muito interessantes, né? Existia um costume do povo árabe de jejuar apenas no turno da manhã e da tarde, enquanto tem sol. E à noite eles comiam. Jesus está se colocando numa situação rigorosa, aprofundando a sua relação de intimidade. Passando dessa questão da tentação do deserto, você vai perceber que Deus prepara um banquete para Jesus e os anjos e o servem. E aí, ainda no capítulo 4, Jesus já começa a trazer para perto seus primeiros discípulos. Começa a convocar os seus discípulos para perto e aí ele dá início ao seu ministério. Eu espero muito que essa explicação ajude você na sua leitura, abençoe você para você conseguir compreender melhor o texto, as dimensões do texto. E pedindo que você não se esqueça, você pode compartilhar isso com quem você quiser, tá? Mas em primeiro lugar, não deixe de fazer a sua leitura, porque a sua leitura é extremamente importante para a sua edificação. Lembra? O responsável de colocar lenha no altar é você. Eu posso aqui te dar alguma ajuda, uma ferramenta, uma direção, mas é você que precisa colocar lenha, tirar a cinza e colocar carne fresca para queimar nesse altar, que é a sua própria vida. Beleza? Então não se esqueça, coloque lenha, deixe o fogo arder, então coloque lenha nova e ative sua vida. Que Deus te abençoe.